gente está entrando no clima aí para falar um pouco sobre a mistura, a conjugação de música pop e campos da arquitetura e do urbanismo. Olha só que bate-papo delicioso, né? No meio de tantas notícias difíceis que diariamente temos que digerir, né? A gente vai falar de diversos exemplos dessa união de interesses, se é assim que pode se dizer, né? Num campo de pesquisa. Por exemplo, o grande compositor Tom Jobim, né? E não é só o único exemplo, há muitos. Deixou, por exemplo, a arquitetura para se dedicar à música brasileira. A gente vai entender um pouco melhor o trabalho, o foco desse estudo de interesse dos professores do Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo, a ONUTAL, né? Porque é o núcleo. Estão aqui, são nossos convidados, professores, doutor Bruno Padovano, que é titular do Departamento de Projetos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, atualmente membro do Conselho Deliberativo do Núcleo de Pesquisas em Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo. Bom, eu poderia falar muito ainda, mas, né, professor, bom dia.
Bom dia, Roxana.
Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Muito obrigado, eu fico muito honrado, viu, com esse convite. Desculpe a voz, que tá um pouquinho, a gripe ainda.
Ih, a gripe já pegou,
pegou o professor. Cantor, inclusive.
Ai, o radialista também, não podemos perder a voz, mas vez por outra, não é? Sofremos do problema, somos humanos. E a professora Said Khatuni também está aqui, é colaboradora, pesquisadora junto ao NUTAL, coautora e cantora dessa música que nós estamos ouvindo, música clipe Cristalinas Águas. Foi tema do 11º Seminário Internacional NUTAL 2016. Bem-vinda, professora, bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Linda voz que nós estávamos ouvindo aí no iniciozinho, na nossa introdução. Professor,
pois não.
Nos leve para essa grande viagem, deliciosa viagem e união entre música e arquitetura.
Muito bem, eu sempre fui um apaixonado por música popular, desde os meus tempos de garoto. Eu sou italiano, morei na África do Sul. Uhum. Na África do Sul, chegamos numa época muito difícil do apartheid, e eu vivi 62 a 69 em Joanesburgo. Lá eu tinha uma banda e a gente tocava as nossas músicas. Era assim, muito animado com a criação de trabalho original, né? Isso acabou com a mudança para o Brasil. Eu continuei a mexer com música, mas já comecei aí a fazer arquitetura e urbanismo, a área que é a minha profissão, podemos dizer, né? E a qual tenho me dedicado há muito tempo, desde começar meus estudos em 69, já vamos fazer 50 anos aí, né? Bastante tempo, 5 décadas. E me dei muito bem nessa área, gostei muito de trabalhar, porque é uma área social, uma área, para quem viveu, por exemplo, o apartheid, e problemas sociais tão graves, né? A arquitetura é uma lufada de esperança, né? De trazermos beleza nas nossas cidades, lugares agradáveis, habitação melhor para as pessoas, todo tipo de serviço. Então, assim, a arquitetura é um sonho, na verdade, como profissão. Mas a música, por outro lado, toca a alma da gente.
Ah,
né?
Sem dúvida.
Então, o que que acontece? Se de um lado o olhar fica muito bem atendido, né, em sendo um profissional da área de arquitetura e urbanismo, a alma precisa da música. E eu comecei a pensar nisto há uns pouco tempo atrás, há uns 3 anos atrás, quando exatamente um membro daquela banda, 48 anos depois, veio me visitar em São Paulo. E aí, para recebê-lo em casa e sair com ele e a esposa dele, preparei algumas músicas e comecei a voltar a criar e a compor. Depois de pouco tempo, saiu um CD e, na sequência, eu percebi que poderia tentar fazer uma ponte entre a própria música popular e a arquitetura e urbanismo, porque são duas áreas que falam da mesma coisa. No fundo, estamos falando de coisas que dizem respeito a todos os segmentos da sociedade, sem deixar ninguém fora, né? E quem não gosta de uma MPB, quem não gosta de um rock, quem não gosta de uma música
e
dessa.
Diversos estilos música musicais clara, se a gente for citar, eu dei só o exemplo de Tom Jobim, mas desde a música...
Não, e a FAO, né? A FAO tem assim, uma história linda em música.
De junção de interesses,
Chico Buarque,
né? Chico Buarque,
que também acabou saindo do curso e se dedicando de uma forma espetacular à música, dando a sua contribuição maravilhosa. Guilherme Arantes, eu toquei com Guilherme em casa, assim... A mãe dele expulsava ele de casa porque ele fazia
também
muito
falta,
ruído
também.
No piano.
Menino,
então
vai
tocar.
Estudar, menino.
Não, vai. Aí ele vinha na minha casa, que era a zona livre lá. Eu no violão, ele no piano. Então, assim, amigos, até pessoas conhecidas que fizeram carreiras espetaculares na música, né?
Incrível. É. Agora, professora Said Khatouni, professora, já havia esse interesse também entre música? Como é que se juntaram esses interesses,
então,
né? Quando conheceu o professor?
Olha, conheço o professor há 30 anos. Ele foi meu professor. Eu estava lá na faculdade de arquitetura. E antes de ser arquiteta, ainda estudante, em 85, eu lancei um livro de poemas chamado Tríptico. E esse livro de poemas, ele foi um marco para mim, porque eu sempre gostei muito de escrever. Além da música, né? Minha mãe era uma pianista exímia. Minha irmã é professora de música e cantora profissional, então eu fico até envergonhada porque eu gravo umas músicas, mas eu peço licença para ela, que estudou música mesmo. E eu, na verdade, sou assim uma curiosa, mas eu sou uma poetisa também. E antes de ser arquiteta, então lancei esse livro que muitos professores e colegas conheceram lá na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da USP. E daí, a partir daí, alguns trabalhos foram desenvolvidos também com outros músicos. Eu lancei Cidade Agitada em 2004, também em parceria com um músico. E eu era letrista e produtora do trabalho. Então, ele foi comemorativo dos 450 anos da cidade de São Paulo. E eu sempre desenvolvi um interesse muito grande pela paisagem urbana e urbanismo. E acredito que a arte, através da poesia, da música e da arquitetura, ela deve alcançar a população. Ela não deve estar só nos museus e ser uma mercadoria, né? Então, nós temos a possibilidade, através desses meios artísticos, de alcançar as comunidades. E a partir daí, numa redescoberta do meu livro, o professor Bruno primeiro fez uma música que não foi gravada ainda, sobre um poema, e encontrou uma sonoridade muito interessante. Aí começamos a criar o grupo BRU, que é a Regeneração Urbana, né? Brasil Regeneração Urbana, que tem vários clipes.
Isso, o pessoal pode ir ao YouTube,
vários,
né? Pesquisar, eu também olhei, ouvi vários.
Então foi um trabalho experimental, né? Eu trabalho muito na área ambiental e de paisagem e ambiente. E aí, como consultora do laboratório, começamos a criar esse projeto de pesquisa. O professor Bruno é o líder, né? E nós estamos, então, tecendo, né, essa trama em que nós estamos unindo aí vários fios, né? O fio da música, o fio da arquitetura, o fio da poesia. E todos esses fios vão dar um tecido multicolorido, né? Que vai cobrir, vai permear as redes, que é essa a ideia, né? Estamos com mais de 1000 visualizações em várias músicas. E aí, a partir daí, os jovens e as comunidades têm um acesso mais livre a um produto, né? Que é um produto muito caro, que é a arquitetura, né? Ele tem um custo. Então, ele tem que ser também obras públicas, obras que tenham que se distribuir, né? Não fique somente com aqueles que podem consumir. Então, essa é a ideia.
A senhora tocou num ponto central.
Que a população conheça esse produto e peça. Que ele seja construído, né? Porque os arquitetos querem trabalhar, nós queremos servir a população, né?
Ou seja, a arquitetura, ela não é só... ela é especialmente estética, beleza, construção, arte, estilo, gênero, mas ela é também sobrevivência, né?
Nossa, ela é um direito.
Ela,
né?
É um direito. Ela é um direito constituído.
É direito à cidade, né? Que a gente fala.
Você enxerga São Paulo e diz, a gente precisa disso nos grandes centros. Nossa. Dá para enxergar beleza na arquitetura de São Paulo, professor?
Claro, É, tem muita, muita coisa linda em São Paulo. Eu sou italiano, mas paulistano, acho que é a minha...
Vamos valorizar um pouco isso, né? Porque a gente tem um olhar meio brutalizado mesmo, né? A gente olha correndo para as coisas. Mas a gente deixa... Os museus.
Temos coisas lindíssimas. É, casas, tem muitas casas belíssimas, feitas por várias gerações. É, e mesmo os bairros ditos populares, né? Os bairros de periferia, são muito interessantes. Existe uma arquitetura própria da população, que tem uma riqueza de soluções, cores, e é claro que tudo isso está um pouco desarticulado, né? Eu acho por causa disso que eu penso que a música tem essa magia de costurar tudo, né? Ela pode ser ouvida em qualquer lugar, você pode levar no teu carro a música, às vezes você não pode levar a tua casa no carro, né? Então assim, ou móveis ou coisas desse tipo, às vezes pô, pequenininhos, mas diria que a música te acompanha mais, e mesmo que ela não esteja tocando, ela está na tua cabeça, na tua memória, e muitas vezes a gente relaciona música aos lugares, e a arquitetura diz respeito aos lugares. Então, as duas coisas têm muito a ver uma com a outra, e pensamos que com essas pesquisas, graças a pessoas também como a Said, né, que como vocês puderam ouvir, tem essa carga criativa imensa, né, e conhecimento enorme, a especialidade dela é mais voltada à questão do tratamento das águas, né? Como as águas nas cidades podem ser melhoradas, e nós temos um país de água, né? O maior manancial de água potável do mundo, né? É o Brasil. Então, eu gostaria até de convidar ela a falar um pouquinho, porque ela foi a coordenadora desse seminário, e o seminário, exatamente o nome dele foi Águas, Projetos e Tecnologias para o Território Sustentável. Então, sustentabilidade, água, é com a Said.
Professora, devolveu a bola.
Eu estava até lembrando aqui com o pessoal, a hora que eu cheguei, né? Quando vocês ainda estavam lá na reitoria, que em 2004, justamente quando eu lancei esse CD, ele estava junto com um livro que se chama Cidade das Águas, que é da minha autoria, que foi o meu doutorado aqui na USP, concluído em 2003, e esse trabalho, ele se constituiu para mim, né, uma ferramenta muito importante, porque eu trabalhei a história da cidade. São Paulo para mim foi um laboratório naquele momento, e a complexidade, né, dessa metrópole e a história com a visão ambiental, né, vista pelo território das águas, foi o mote do trabalho. E a partir daí eu desenvolvi uma série de coisas que eu já estava fazendo, mas comecei a refletir sobre elas e escrevi muitos artigos, etc. Mas a prática, né, a aplicação desses princípios começou a nortear, né? Então eu, na verdade, sempre conjuguei a vida acadêmica com as questões profissionais no meu escritório. E a partir daí surgiu essa ideia no Nutal de organizarmos esse seminário, que foi o 11º, com esse título. E, na verdade, chamamos profissionais de várias áreas. Então, uma interdisciplinaridade necessária, né? Conclamando engenheiros, biólogos, botânicos, arquitetos, urbanistas, pessoas de várias áreas, conjugando as suas experiências, né? Para que pudéssemos discutir e trazer também questões da memória, né? Que são questões que eu chamo no meu livro, esse livro de 2004, pela editora Rima. Quem quiser conhecer, ele está disponível no site da editora, à venda, inclusive, ainda.
Qual é a editora, professor?
É editora Rima.
Rima.
De São Carlos, uhum. Né? É só acessar o site. Eu tenho lá três títulos. Tenho esse, tenho Discutindo a Paisagem, que é mais conceitual. E foi lançado também nesse seminário, Paisagem e Infraestrutura no Espaço da Sociedade, que é a discussão justamente da construção das infraestruturas e o seu impacto sobre a paisagem urbana e a paisagem do território. E daí esse seminário, desenvolvido no ano passado, e que foi realizado pelo Nuttall, ele trouxe o desenvolvimento dessa discussão de como a infraestrutura e aquelas coisas que são extremamente necessárias ao funcionamento da sociedade, né? Como o geógrafo Milton Santos sempre destacou, os meios, né, da produção humana na geografia, eles se estabelecem, né, como conexões geográficas e tecnológicas. E, na verdade, a sociedade, ela muitas vezes esquece justamente da beleza. Então, a água, né, a água limpa, ela também é algo estético, né, algo bonito. Então, quando a poluição aparece, ela também chama atenção.
Ou seja, ela não destrói só a nossa saúde, né? Ela destrói um imaginário.
Exatamente.
Muito ruim, né? Nos tira esse olhar poético, essa visão da vida.
Exatamente.
Da beleza da vida, né?
Então, tem um filme indiano que é aquele Quem Quer Ser Milionário, né? Uhum. Que ele é muito impressionante porque ele mostra numa realidade distante daqui, mas algo que aqui também acontece, aconteceu, já está sendo muito saneado, muito melhorado, mas famílias, né, inteiras habitando, né, no meio do esgoto, no meio do lixo, né,
exatamente,
em meio a tantas epidemias. Então, isso são realidades da Revolução Industrial do século XVIII na Europa, mas que ainda acontece em muitos continentes.
Sim,
do
até
mundo,
hoje,
né?
Não damos o básico para as pessoas.
É, exatamente.
Né? O mundo não oferece o básico,
então,
né? Por isso, o saneamento básico.
E a água é básica para a vida, né?
É a vida.
Então, além de vida, ela é básica para tudo. E aí nós trabalhamos muito, então, todas essas questões a partir do elemento água, no nosso seminário.
Que papo delicioso. Professor Bruno, o que é esse livro que o senhor está aí na mão, que eu estou super curiosa?
Ah, então.
A Arquitetura e a Cidade, professor.
Então, é nesse livro que começa com a minha história familiar, né, nascendo na Itália, Milão, e depois fazendo essa longa viagem pelo mundo, né, até chegar a São Paulo. E eu conto essa história. O livro reúne esses 50 anos de tentativas, de erros, de acertos para fazer cidades melhores. Termina numa interessante isso, até por estarmos aqui juntos com a SAID, com uma proposta para a Amazônia. Nós estivemos num seminário ano passado que foi muito interessante, sobre as soluções para a Amazônia, e fizemos, no livro aparecem croquis, desenhos de cidades construídas sobre as águas, né?
Cidades flutuantes.
Em vez de ocupar a floresta, derrubar a mata, construir sobre a água, porque a água já está aí para uso, consumo, reciclagem, e ajuda o ser humano a viver bem.
E isso é possível, né?
E é possível, não só é possível, mas descobrimos nas nossas pesquisas que nos Estados Unidos, em New Orleans, eles já estão bastante adiantados. Como eles tiveram o problema do tsunami, eles estão pensando seriamente em construir já em cima da água, porque daí eles controlam os processos. E aí, nesse livro termina exatamente com os croquis sobre Manaus e umas ilhas flutuantes, conectadas por pontes.
É deliciosa. Legal, é foto
legal.
Misturada com o desenho.
Com desenho, isso. A gente faz muito.
Bem legal, né?
E tem também um clipe que a gente fez, a participação da SAID, aí a música e letra é minha, mas é chamada Amazing Amazônia. Pode ser visto no YouTube. E exatamente tocamos, falamos de tudo isto. Então, o livro é um livro que vai ser lançado dia 24 de maio, que é o aniversário do meu pai falecido, né? Mas eu queria homenagear ele.
Olha, e nós estamos recebendo em primeira mão.
Tá fresquinho,
que beleza.
Da gráfica. E já foi lá na EduSP, na loja da EduSP, para ver se ele é também colocado à disposição do leitor aqui dentro da universidade. E vamos fazer um evento lá na Livraria Saraiva, no Pátio Genópolis, para os amigos, os conhecidos que moram lá. Depois vem toda a parte acadêmica. Então, já fui convidado pela Unesp Bauru para apresentar apresentar isso lá. Eu já dei uma aula lá naquela escola, que também é da universidade estadual e pública, e vai ser...
Fotos, croquis, olha, tem coisas deliciosas.
Tem trabalhos do Sesc, tem em bairros, aqui na China, trabalhei um tempo na China, enfim.
Na China também, professor?
Também, trabalhei uns 3 anos com chineses, né?
E como o problema ambiental lá é sério também,
muito,
não?
Muito, muito sério. Na verdade... É um planeta único e nós temos que cuidar muito bem dele. Cada um tem que fazer a sua parte, porque nós estamos vivendo uma fase de grande expansão do conhecimento, e nunca a humanidade teve perspectivas até de prolongar sua própria existência e de se expandir o universo adentro como agora. As tecnologias que surgiram, as visões poéticas, a Lua, né, que nos inspira e mal conhecemos, tem ainda discussão sobre o que é a Lua, né? Que se afasta da Terra 5 centímetros por ano, e estamos descobrindo essa beleza que é a existência, a vida, o universo, e cada vez mais assim embasbacados, né, com esta riqueza, beleza da existência.
Os que estão deste lado, né, professor? Infelizmente há um outro grupo, né, que fica ali insistindo em colocar o dedinho no botão, né? É. Como a gente está vendo agora.
É.
Né?
É um horror.
Mas temos que conviver com esses dois lados. Para a gente encerrar, professor, uma última mensagem. A gente vai ouvir mais um trechinho da música. Olha, poderíamos ficar aqui a próxima hora inteira falando sobre isso.
Voltemos.
Muito gostoso. Vocês estão convidados a voltar no próximo evento, no próximo projeto, na próxima divulgação, clipe, enfim. Estamos à disposição aqui, mas eu gostaria de ouvi-la para a gente finalizar também.
Então que todos pensem, né? Quem estiver aí ouvindo, diante de tantas notícias, né? Como ela mesma lembrou, esse mundo, né, que está sacudindo, que está nos preocupando, né? Então, que diante de tudo isso, nós pensemos um pouco nas nossas águas e o que cada um tem feito por elas, né? Então, acho que se cada um fizer uma pequena parte, já talvez alguma coisa melhore, né?
E vocês estão convidados a retornarem aqui no próximo projeto.
Sem
espaço
dúvida.
Aperto para vocês aqui, professores Bruno Padovano e Said Katuni, pertencem lá a... O Nutal, né? O Nutal, uma vontade de falar a Nutal, mas não é, é o Nutal, tá certo? O Centro Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo da USP. E dei uma passeadinha no YouTube, é Bru, né? Eu gostaria que a professora repetisse o nome do...
Brasil Regeneração Urbana.
Brasil Regeneração Urbana. Você coloca lá ou coloca o nome do professor ou da professora.
Bru.
E vocês encontram...
Cristalinas Águas.
O Cristalinas Águas que nós estamos ouvindo e várias outras composições que já estão à disposição. Muito obrigada pela
obrigado,
entrevista
Roxana.
Deliciosa
Muito
de obrigado. Vocês.
Sempre à sua disposição.
Muito obrigada pelo convite.
Até a
também.
Próxima.
Saram nossas feridas. Trazem o louvor das matas, trazem o louvor das matas e montanhas. Cristalinas águas brilham e descem dos céus. Cristalinas águas limpam nossas vidas. Trazem a voz dos rios. Trazem a voz dos rios e o frescor das cachoeiras. Cristalinas águas jorram e fluem sobre nós. Cristalinas águas refrescam nosso amor. Trazem a luz do sol. Trazem a luz do sol. Trazem a luz do sol e o azul das ondas.